Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá pessoal, ouvintes da Rádio Uninter, alunos de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa Mundo, Ciência e Tecnologia. Meu nome é Marcelo Paranhos e o tema de hoje é um tema bem quente aí do momento. Um material chamado grafeno. E aqui ao meu lado tenho dois convidados muito especiais, colegas, engenheiros, professor Marcos Proença, Baroncini Proença, professor Juliano Pedroso, de Melo Pedroso. Tudo bem, professores?
Tudo bom, tudo certinho.
Para nossos ouvintes conhecê-los um pouquinho, eu pedi para que inicialmente vocês façam uma apresentação acadêmica, profissional de vocês, né? Rapidamente, antes da gente começar o nosso tema.
É, Juliano.
Juliano.
Quer começar? Juliano.
Vamos lá. Eu sou engenheiro de telecomunicações, né? Tenho mestrado na área de redes industriais, então trabalho com a parte de comunicação industrial. Uhum. E atualmente eu estou fazendo doutorado também na área de redes industriais e na área de internet das coisas.
Show de bola.
Primeiro, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Proença, sou formado em Engenharia Química na Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em Engenharia Metalúrgica na USP, em São Carlos, doutorado em Engenharia Mecânica na área de materiais na Unicamp. Uhum. Também tenho um pós-doutorado, né, na área de florestal.
Show de bola. Bom, pessoal, o grafeno, né, é uma das grandes promessas, né, da indústria da tecnologia. É um material à base de carbono, né, e há alguns anos vem sendo apontado como um dos materiais revolucionários aí para essa indústria.
Sem dúvida.
Graças a alguma combinação de características, né, flexibilidade, condutividade, a resistência, né, e são considerados como e esse material, segundo cientistas, possui capaz de ter propriedades até mágicas e sobrenaturais, digamos assim. Professor, começar pelo professor Proença, né, a parte
pois
química do material. Professor,
pois
explica para os nossos ouvintes, explica para a gente um pouquinho o que é esse material, o que é esse material tão cobiçado pela indústria da tecnologia, que é o grafeno.
O grafeno, ele é uma estrutura bidimensional, hexagonal, do reticulado de grafite, né? É do mesma malha que você tem do grafite comercial, do diamante. A diferença é que ele é plano e a espessura de cada camada dele é de um átomo, né? Então, essa configuração hexagonal dele permite, através de ligações SP, né, dos orbitais do tipo S e do tipo P, que haja um fluxo de elétrons, quase que como se fosse uma ligação metálica. Tem uma liberdade de eles se movimentarem. E essa configuração também permite ele ter uma elevada resistência mecânica e uma grande plasticidade, que são coisas muito legais também.
E como é que é produzido esse material? Como é que é a origem? Ele não é encontrado de forma natural, né?
Não existe. Carbono, né? O grafeno não existe, né? Ele é obtido. É interessante essa história até do início, né, da sua descoberta.
Uhum.
O André Guin, né, e o orientado dele, o Konstantin Novoselov.
Ganhou o prêmio Nobel de 2010, se não me engano.
Exatamente.
Justamente por causa dessa descoberta, né?
Interessante a história deles. Em 2004 que eles descobriram, mas 2 anos antes, interessante, o André Guin ganhou um prêmio da academia chamado Ig Nobel, né?
Uhum.
E que era isso? Era uma piada que eles faziam com pesquisas que eles consideravam bizarras e sem muito sentido.
Sem muita noção, né?
Nonsense.
Era no laboratório dele, mas nessa época esse prêmio que ele ganhou foi por uma coisa que ele estava estudando condutividade usando lagartos em piscinas e tal, enfim. Mas veja que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, embora tenha recebido isso, bancou as pesquisas dele, bancou os estudos. Né, e serve até de lição para a gente, né?
Sim.
Que a gente deve investir ideia da pessoa. E ele falou, o que ele pegou? Ele pegou fita adesiva e começou a colar no grafite. E foi passando essa fita, camadas cada vez menores, e essa fita depois ele passava em cima de uma base de carbeto de silício, e ele levava para o microscópio. Olha, ele já tinha a consciência, porque afinal de contas o estudo do grafeno ele vem aí desde o início do século XX, o pessoal sabia que poderia existir. Mas a descoberta, a comprovação e a reprodutibilidade foi com esse tipo de estudo.
Essa ideia.
Né? E chegaram a ele, chegaram ao Nobel.
Olha,
veja, de Ig Nobel para Nobel. Que interessante, né?
Alguns dólares, né?
Exatamente. E aí, esse processo, né, que ele faz é um dos processos de obtenção. Né? Que é o quê? Que é a microerosão mecânica.
Então,
você pega essas fitas e deposita no outro. Né? Outro processo de obtenção, mas esse não é muito comercial, esse é mais para laboratório.
Uhum.
Tá? Se a gente for falar em processos comerciais de produção do grafeno que estão em desenvolvimento, a erosão líquida, a microerosão líquida usando ácidos e bases convencionais, ela permite essa obtenção. Tem um probleminha nesse processo, porque nem toda a cadeia sai exatamente planar e uniforme. E se você tem qualquer falha, o preço cai muito no mercado. Né? Então, você tem aí, ele é o material mais valorizado, cerca de 13 centímetros quadrados, né, em torno de $500. Uhum. Né? Então, é uma coisa cara. Mas, por outro lado, né? Se tiver qualquer falhazinha, ele perde a propriedade, principalmente da condutibilidade que ele tem.
Entendi.
Daí cai o valor.
Então, professor, antes da gente entrar um pouquinho na aplicabilidade, professor Juliano, então são basicamente quatro propriedades, né? Quatro propriedades: a mecânica, elétrica, óptica e térmica, que esse material.
Exato.
Ele a busca tem... por esse material.
Isso. É, a propriedade mecânica, ele tem aí uma resistência cerca de 130 gigapascal, dá mais ou menos o triplo, para a pessoa situar, o triplo da resistência do vergalhão GG, né, que é usado para construção.
Isso tudo numa camada...
É, na verdade, daí você faz essas várias camadas, né?
Certo.
Então, você faz a projeção.
Aplica no material.
Isso. É, porque como é que você faz ele? Um processo que é mais comercial também, de obtenção, é você fazer a vaporização e depois a deposição desse vapor num forno em uma barra cilíndrica de cobre ou numa placa.
Isso.
E aí você baixa a temperatura do forno e ele fica depositado ali. E esse é um processo contínuo, bastante usado não só para ele, como para outros materiais. Aí você tem essa resistência mecânica. Da parte elétrica, a supercondutividade dele, né? Que é a mesma coisa para transferência de calor, porque se você tem elétrons livres, você conduz calor e eletricidade, e como ele tem, é muito fácil de fazer isso, né? E da propriedade ótica, ele tem uma absortividade da emissão de luz, desde que você ponha muitas camadas em cima, pela própria configuração dele. Então, ele pode ser o quê? Um grande absorvedor de radiação também. Vamos pensar isso em aplicações espaciais, né? Que é um dos usos. Mas daí o Juliano fala melhor.
Sou
o
Juliano.
Vamos lá.
Como é que nós podemos utilizar esse material tão... tão cheio de propriedades.
Tão promissor, né?
Promissor. Como é que é a aplicabilidade...
É, na verdade hoje a gente começa um pouquinho com o celular, né?
Uhum.
Então, quem que consegue sair de casa sem o celular, né? Então, difícil a pessoa consegue, né, sair de casa sem o bendito smartphone. E tudo foi melhorando. Câmera, quantidade de dados, né? Os gigabytes que tem dentro de um celular. Porém, a bateria é uma das que menos atualizou isso, né? Então, o grafeno ele é bem promissor nessa área de bateria.
De bateria.
Mesmo, né? Então, a bateria do smartphone e também a do carro elétrico, né?
Inclusive na automobilística.
Isso. Então, na área automobilística, é bem importante ressaltar isso,
inclusive,
né?
Inclusive, se não me engano, o Elon Musk já está utilizando até no projeto da Tesla elétrica, para poder aumentar a autonomia da bateria do Tesla.
Isso.
A bateria, ela tem algumas, além dessas propriedades que o professor Proença falou muito bem, né? Existem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Uhum. Quanto tempo ela demora para carregar? Isso é muito importante, né? E quanto tempo ela demora para descarregar, né? Então, é a carga e descarga. Uhum. Qual que são essas propriedades? Então, vamos dar um exemplo prático para ficar bem interessante. Uhum. Se você tem uma bateria de 40 amperes hora num carro, significa que eu posso ligar um dispositivo por uma hora que vai gastar 40 amperes.
40 amperes.
Então, e aí o que acontece? Eu vou ficar algumas horas para que ele se recarregue a bateria. Então, imagine o teu carro lá, né? Você andou, dá uma autonomia, digamos, de uma hora e meia ou duas, e aí você chegou ao seu destino, tem que carregar. E aí você vai ter que ficar esperando a bateria carregar nesse inteirinho, né? Uhum. Então, se você só for passar, já é um grande problema. Uhum. Então, o grafeno vem com essa promessa de melhorar a quantidade de tempo, né? Diminuir a quantidade de tempo para recarregar. Então, já existem baterias de celular que recarregam 4-5 vezes mais rápido. Que a bateria de celular normal.
O preço do grafeno ainda é elevado para a produção, né, professor? Qual o principal desafio para produzir esse material?
É a produção em larga escala, ela é incipiente ainda, né? Uhum. O que significa isso? Significa que a gente não tem ainda, né?
Não tem como.
Existe aqui no Brasil, o Brasil não é ele não detém a tecnologia, por exemplo. Não tem uma empresa como a Samsung, não tem uma empresa como as grandes empresas montadoras de carro.
Sim.
Então, a gente é fabricante do commodities, né?
Uhum.
Então, a gente vai só fazer. Então, a gente tem, como se diz, não sei se é bem o termo, mas usinas de grafeno, né?
Sim.
Então, a gente vai somente produzir o material.
A matéria-prima,
que já é uma coisa boa, mas para que a gente faça as tecnologias, fica um pouco complicado ainda. Em Minas Gerais já tem algumas usinas dessa...
Ah, legal.
Sabe, mas nada em larga escala.
Legal.
E aí, outra... Como não existem projetos ainda, né? Uhum. É a pesquisa. Eu acho que deve ser incentivado muito a pesquisa, né?
Né?
A Faculdade Mackenzie está fazendo bastante nisso.
Legal.
Tem várias faculdades que estão se envolvendo nesse mundo novo aí desse material tão promissor.
Perfeito, professor. Proença, o grafeno ainda é menina dos olhos da indústria ou já temos...
Alternativas, concorrentes?
Tem.
Porque aí
já vem alguns anos, né, essa promessa, e continua a produção em larga escala ainda não...
Tem alguns problemas na larga escala, né?
Uhum.
Você faz o dimensionamento da planta, etc.
Uhum.
Mas ele tem aí alguns concorrentes diretos com relação a isso. Se for pensar na parte eletrônica, né?
Uhum.
O bisulfeto de molibdênio, por exemplo. O bisulfeto de molibdênio, ele é obtido pelo processo de vaporização e deposição do vapor, só que daí é numa lâmina de prata, tá? E ele tem praticamente as mesmas propriedades eletrônicas e elétricas do grafeno, mas ele tem uma vantagem, né? Porque o grafeno, ele, pela sua característica, é difícil de ligar e desligar.
Uhum.
E já o bisulfeto de molibdênio, ele já consegue isso. O primeiro concorrente dele, como resposta, né, foi o siliceno.
Siliceno.
Siliceno que muitos pensam, né? Bom, a ideia inicial foi realmente no Vale do Silício, né?
Uhum.
Por quê? Porque todos os componentes eletrônicos, eles usam carbeto de silício. Então, ele seria mais amigável,
uhum,
né? Mas quem está à frente dessa pesquisa, né, é a Universidade de Berlim, junto com a Universidade, de uma universidade da França, tá? De Marseille.
Uhum.
Eles estão numa pesquisa conjunta para a produção de sileno. Eles já conseguiram produzir ele, tá? Em pequena escala, mas ele promete muito, né? Essa entrada no mercado, porque precisaria de praticamente nenhuma adaptação.
No caso, as propriedades semelhantes à do grafeno, com uma produção, digamos assim, mais fácil.
Exato. E você até tinha comentado comigo, a gente conversou pelos corredores, o borofeno, né?
O borofeno, né?
É. O borofeno, o que acontece? Ele é ele não tem exatamente as propriedades elétricas e térmicas do grafeno. Mas o borofeno também, por esse processo de deposição, vapor na lâmina de prata, ele tem uma estrutura com mais resistência mecânica que o grafeno e mais plasticidade, que é uma coisa interessante. O grafeno, ele tem muita resistência mecânica, cerca de 3 vezes um vergalhão, mas ele tem uma plasticidade, né, uma elasticidade quase de um polímero. Olha que interessante para a estrutura, né? Então, o borofeno, que você conversou comigo, o borofeno, Prensa, bom, essa é a característica dele.
É o principal concorrente.
E eles são, assim, mais fáceis de serem obtidos.
E a quantidade de pesquisa ainda está baixa no borofeno.
É isso que eu ia perguntar.
Exatamente. Quem está à frente do borofeno e do bisulfeto, né, é o MIT.
Porque o grafeno já vem sendo estudado. Já
tem mais tempo, né?
Já andou um caminho, né?
É interessante porque o grafeno não esteja, mas é que eles demoraram para obter uma estrutura realmente planar.
Sim.
Do silicileno. E o grafeno? O grafeno, ele é muito facilmente obtido em laboratório, mas vamos pensar numa escala industrial, né?
Pois é.
Que equipamentos, que reatores, que processo? Então, hoje, realmente, o mais promissor é essa, né, microerosão líquida com ácidos e bases. Essa mais...
E nós já temos algumas empresas que já, mesmo com o preço elevado, mesmo com toda a dificuldade de produção, ainda assim já estão apostando no grafeno, né, e investindo. Professor Juliano, pode citar quem já está nessa corrida pelo grafeno? Ah, quais são os rumores que não...
O grafeno também vai ser utilizado muito em semicondutor.
Uhum.
E aí a gente não tem uma informação exata, mas... Tá. Daqui uns 10 anos, as nossas tecnologias, se não houver uma né, essas tecnologias que a gente usa dos transistores, dos diodos atualmente, ela vai ficar obsoleta. Então, todas essas pesquisas de agora vão alavancar né, mais ou menos daqui uns 10 anos. Mas as empresas mesmo que estão à frente, por causa da quantidade de negócios que envolve isso, é a Samsung.
Né?
A Ford está usando muito isso com os carros híbridos e carros elétricos, né? Então, são empresas que investem muito nisso, porque é o futuro, a gente queima tudo, né? Não sei se a gente já percebeu, a gente gasta muita coisa com energia térmica, que é uma das piores energias que existem, né? Então, a energia elétrica, por exemplo, solar, ela é muito mais limpa, muito mais, né? Então, a gente só queima combustível fóssil. Então, a parte da bateria, ela é essencial. Então, equipamentos que usam bateria, equipamentos que usam internet das coisas, sensores autônomos, né? Por exemplo, sensores de desastre. Né? Então, aconteceu lá um tsunami. Ele sobe um aviãozinho e manda vários roteadores com pequenas baterias que vão restabelecer a rede por ali, né? Isso é um negócio muito bacana de se ver. Então, várias empresas estão de olho nessa tecnologia.
Tetra Pak, se não me engano, também com embalagem. Ele tem uma infinidade de aplicações, né?
Tem.
Indústria têxtil, eu já li alguma coisa a respeito também.
Tem,
né? Você fazer o tecido inteligente, né?
Sim.
Mas eu fico imaginando para o Brasil, para a nossa vocação, que é uma vocação da agroindústria, da pecuária. Você imagine uma inteligência artificial com um grafeno, né? Num drone, você andando pelo pasto e já sabendo o dono quanto ele tem de arroba de boi, quanto ele pode pôr no mercado, qual está bom, nas plantações, mapeando o melhor momento do solo, né? Então, poxa, a Mackenzie, como o Juliano
vale
falou,
a pena, né?
Ela tem um investimento aí de 100 milhões, não é isso? Que vamos pensar... Tem time do futebol que tem até orçamento maior que isso, né? Mas para a gente um orçamento imenso, né? Mas para que ela está com isso? Para desenvolver tecnologias amigáveis para a gente. produzir. Sim. Se você aliar essa inteligência à nossa vocação, pô, o nosso país tem tudo para estourar, né? Tudo para estourar.
É verdade. São dois caminhos mesmo, né? Tanto a produção né, do material, mas aí também a inserção desse material em novas tecnologias. Isso é de extrema importância. Isso não tem como fugir. E ainda é pouco. A gente faz pouco nesse sentido. Uhum. Então, utilizar ele em equipamentos inteligentes é a palavra de ordem mesmo.
Então, acho que estamos no caminho certo, né? Investindo no grafeno e outros materiais. Sim. Também, como o nióbio, e tem tantas aplicações.
Né? Nós temos a maior mina de grafite do mundo, né?
Uhum.
Quer dizer, mais um potencial do nosso país. Nosso país que é de tanto potencial, né?
Tanta matéria-prima, né? Tanta matéria-prima.
Professores, bom, agradeço a presença de vocês. Nosso tempo
foi um prazer.
Esgotando.
Muito bom.
Espero poder contar com vocês aqui em outras oportunidades. Quem sabe aí no próximo tempo para a gente falar um pouquinho sobre o nióbio, de repente, né? Que é um outro material também muito em voga, né?
Uhum.
Aí na atualidade. O Brasil também é um dos maiores... possui uma das maiores concentrações, né, de nióbio.
Jazidas, né? Jazidas.
Então, vamos deixar combinado, então, já uma outra... um outro bate-papo aí pra gente falar sobre esse material.
Vamos sim.
Vai ser um prazer.
Então, da minha parte, fico envaidecido com o convite.
Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindos. Né?
Agradeço.
Nós nos encontramos aí pelos corredores.
Para continuar a conversa.
Muito obrigado. Até mais.
Obrigado.